20 anos, volta ao palco com mais um monólogo, dessa vez inspirado na própria história e também nas letras das músicas de Zé Cabaleiro.
Esperança na Caixa de Chicletes Ping Pong, esse título nasceu de um momento da peça, quando eu estava escrevendo sobre as minhas memórias. Então tem uma parte do texto que fala assim: a felicidade é terrena, quando vem é do tamanho de um Boeing. Quando pequena, eu criava esperança dentro de uma caixa de chicletes ping-pong. O sorveteiro da carrocinha da esquina me dava aquela caixa vazia, aquela de 25 unidades. Eu colocava a esperança ali, era uma das minhas manias. E criar esperança é muito bom. Evita mal-olhado, resolve problemas sexuais e traz o futuro em 3 dias. A peça é uma conversa franca sobre um sentimento confuso que a gente tem de viver nesse país e muitas vezes não se sentir em casa, né? Nascer numa terra e desejar se sentir em casa nessa terra onde nasceu. E como muitas vezes isso é difícil, e quando isso acontece, vem uma esperança.
Zé Cabaleiro. Na visão de Clarice Nisquier, a esperança está numa caixa de chicletes ping-pong. Onde está a tua esperança?
Está na arte, né? Acho que está na arte. A própria peça dela discute, debate um pouco isso. Debater é uma boa palavra. Fala sobre isso, discorre sobre isso. Essa é a palavra que eu procurava. De uma forma lúdica, poética, não professoral, assim, porque é chato, né? Mas discute um pouco o que é ser brasileiro, esse, como diz um amigo meu, esse inferno que é ser brasileiro, esse dilema eterno que é ser brasileiro, que é céu e inferno, um dia após o outro, né? O céu da beleza, da cultura, da poesia, o inferno da desigualdade social, dessa polarização política. Então, assim, ser brasileiro sempre foi uma coisa difícil. É uma nação que já nasce de uma certa contradição, de um certo absurdo, né? De um engano, de um equívoco, né? As pessoas achavam que estavam indo para outro lugar, dizem. Então, assim, ela discute tudo isso de uma forma leve, debochada, como convém a uma atriz com a verve dela, e tudo permeado por música popular, que traz uma leveza também para o discurso, né? Eu acho linda a peça, eu já vi, deve ser a quinta vez que eu vejo. Todas as vezes que eu vejo eu me emociono, mesmo sendo canções minhas com as quais eu já tenho intimidade, mas vê-las nesse contexto de dramatúrgico com a atuação da Clarice, traz um novo sentido. Eu choro algumas vezes, assim.
É um título que muita gente acha até um pouco infantil, e é mesmo, porque é uma parte da peça que eu estou falando da Clarice criança, mas eu acho que é isso mesmo. A gente precisa aprender a não perder esse jeito lúdico de ser também, independente da nossa idade.
Aqui no Start.
Zé Cabaleiro, muito bom, legal. Muito bom. 6h04, Transamérica, agora é TMC, quem escuta sabe.
TMC, quem escuta sabe. Transamérica, TMC.
Viva o movimento, para melhorar você. Viva o movimento, junto com a TMC.
TMC se preocupa com a sua vida saudável.
Vamos suar.
E tá junto com você no corre do dia a dia, com a informação que você precisa.
Vamos suar, vamos agitar, vamos mexer, vamos malhar, vamos São Paulo exercitar. Viva o movimento, junto com a TMC.
Quem escuta, sabe.
Start TMC, quem escuta, sabe.
Pra te atualizar,
quem se importa pra você?
Quem, pra você se informar? Quem,
TMC.
6:05, você está sintonizado aqui no Start TMC na Transamérica, que agora é TMC. Muito bom dia e seja muito bem-vindo, ouvinte de São Paulo, Brasília, Rio de Janeiro, Curitiba, Belo Horizonte, Recife. Já foi uma hora de Start TMC, mas tem mais uma hora comigo, Fernanda Câmara, e também com Rafael Tebas e com você que está sempre interagindo com a gente no Zap e também no YouTube, no arroba TMC News BR. 6:06.
E deixa o like e vem com a gente aqui no Start TMC. O caso Banco Master avança sobre Brasília e aumenta a pressão sobre políticos, investigadores e até ministros do Supremo Tribunal Federal. Essa é uma das principais informações que o Start destaca agora, nesta quinta-feira, dia 7 de maio de 2026. E tem mais.
A Polícia Federal trabalha com a possibilidade de múltiplas delações no esquema.
Investigadores dizem que já tem um conjunto robusto de provas.
E a pressão cresce sobre o presidente do Senado.
Antes da derrota de Jorge Messias, Davi Alcolumbre pediu a Lula proteção contra possíveis citações na delação de Daniel Vorcaro.
E o clima segue tenso dentro do Supremo.
O ministro André Mendonça teve um embate com a defesa de Vorcaro por divergências no acordo.
A avaliação é que faltam esclarecimentos sobre dinheiro no exterior e relações políticas.
E o STF endurece as condições para validar a colaboração.
Ministros querem devolução integral dos valores envolvidos no caso.
A crise política respinga no Palácio do Planalto.
Lula cobra do PT uma postura mais agressiva nas ruas, nas redes e no Congresso.
E a disputa eleitoral ganha força em Minas Gerais.
O PL articula uma chapa com Flávio Bolsonaro e Flávio Roscoe no estado.
A viagem de Lula aos Estados Unidos vira movimento político estratégico.
O governo aposta no encontro com Donald Trump para fortalecer Lula e reduzir a influência de Flávio Bolsonaro junto à Casa Branca.
Na economia,
o Brasil lidera o ranking de investimentos chineses em 2025.
Energia, mineração e petróleo, além da tecnologia, puxam aportes no Brasil.
E nos destaques internacionais,
Lula já está nos Estados Unidos, chega hoje à Casa Branca pela quinta vez em meio ao momento mais delicado da relação política interna nesse terceiro mandato.
E Trump aguarda uma resposta do Irã nas próximas 48 horas sobre um possível acordo no Oriente Médio.
Esporte agora.
Hoje a TMC transmite pela Sul-Americana, O'Higgins e São Paulo.
E pela Copa Libertadores da América, Independiente de Medellín da Colômbia enfrentando o Flamengo. Nas últimas horas, o Fluminense empatou com o Rivadavia da Argentina, 1-1, gol nos acréscimos, e o Corinthians também nos acréscimos fez o gol de empate 1-1 com o Santa Fé da Colômbia. 6:09.
Start TMC. Quem escuta, sabe.
6:09. Chegou a hora dele, Bruno Risi, com muitos assuntos hoje. Tem pesquisa e também tem viagem de Lula aos Estados Unidos com Trump. Eu já quero começar te falando bom dia aí. I love you.
Você tá igual, então, Donald Trump pro presidente Lula, que parece que teve... Parece que teve mensagem de amor aí, Fer. Então,
I love you.
Só não tem só I love you aqui no Start TMC, também teve Donald Trump pro presidente Lula no dia primeiro, na última sexta. Eles fizeram a ligação até antes de marcar essa viagem e conversaram ali sobre alguns temas estratégicos. Foi quando o Lula mostrou interesse em fazer essa viagem e Trump imediatamente articulou ali para que conseguisse agendar, até por isso que foi tudo muito corrido. E ao final dessa conversa, então, vamos conversar do tema X, Y, Z, tudo certo, diplomacia para cá, diplomacia para lá, Trump soltou um I love you pro presidente Lula. Então, ao que parece, a gente vai ter um clima aí amistoso para esse papo de hoje, mas Donald Trump é imprevisível, no mínimo. Então, Lula já tem alguns calos aí dessa carreira política, então certamente ele vai entrar não tão solto assim, ele vai entrar na defensiva de qualquer forma, até porque os temas para serem discutidos são extremamente polêmicos. Alguns temas que aqui a gente discute bastante, não entraram nessa pauta principal aí dessa conversa. Então a gente olha muita questão envolvendo até os recentes acontecimentos ali de Alexandre Ramagem, foi preso, foi solto, foi liberado, e aí teve a questão do agente do Brasil sendo expulso dos Estados Unidos. Enfim, essas questões não devem entrar na pauta, isso fica muito restrito aqui ao âmbito nacional, mas eu vou contar para vocês quais serão os temas importantes que serão discutidos e por que eles são importantes para o Brasil, independentemente de Lula, Bolsonaro, Trump, enfim, são temas aí para o longo prazo aqui para o nosso país. E além disso, também vamos falar das pesquisas que saíram ontem. Foram duas pesquisas, teve a pesquisa Meio Ideia a nível nacional, que trouxe ali alguns números para a gente discutir aqui, mas também teve a pesquisa Genial Quest, que trouxe os números para as intenções de voto para presidente da República, porém separado por estados. E aí tem muita coisa interessante para a gente analisar, porque aí cada estado independente, cada colégio eleitoral traz suas particularidades, e eu vou contar para vocês como tá esse resultado, quais as expectativas e se isso conversa com os números gerais ali das pesquisas a nível nacional ou se tem algum comportamento atípico ali. Daqui a pouquinho aqui no Start TMC.
E as redes não perdoam, né? Porque já é um dos trending topics do X, o X, o antigo Twitter, a questão do I love you do Trump. Enfim.
Achei que era da Fernanda Câmara.
Eu achei que era da Marisa Monte. Ai, mora, I love you. Só que não. Bom, a gente continua então aqui com Start TMC, com assuntos sérios também, falando das principais capas dos principais jornais nacionais, começando, claro, pela TMC.
É isso, tmc.com.br, tmc.com.br. Lula desembarca nos Estados Unidos para reunião bilateral com Trump na Casa Branca, hoje ao meio-dia. A gente vai fazer também uma cobertura muito atenta a esse fato ao longo da nossa programação.
E agora a gente vai para a capa da Folha de São Paulo. Mendonça tem discussão com defesa de Vorcaro por delação.
O Globo, Banco Master, né? A Polícia Federal não descarta mais delações e eleva exigência por prova sobre dinheiro no exterior.
6:13, a gente vai para o nosso girão. Girão com os nossos repórteres. A Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro vai abrir uma comissão parlamentar de inquérito para apurar investimentos feitos por fundos estaduais em uma instituição financeira. O anúncio foi feito no início da sessão desta quarta-feira, após coleta de assinaturas suficientes para protocolar o pedido. Vamos então direto com Gustavo Sleman, no Rio de Janeiro. Bom dia.
Bom dia, pessoal. Bom dia para todos que nos acompanham. O anúncio foi feito ontem, como você disse, pelo deputado Flávio Serafini, do PSOL, logo no início da abertura ali da sessão legislativa daqui do Rio de Janeiro. O parlamentar disse que coletou assinaturas suficientes para a abertura dessa comissão e agora a gente fica na expectativa para que a Alerj oficialize de vez mesmo a abertura dessa CPI e passe a investigar ao longo dos meses toda essa questão envolvendo investimentos bilionários, na casa de 3 bilhões de reais, aí de dois órgãos estaduais importantes, né? Rio Previdência e a SEDAI ao Banco Master. A gente nem precisa dizer aqui como que o Banco Master está envolvido em diversos escândalos, não só no Rio de Janeiro, como também em âmbito nacional e até mesmo internacional. Segundo os parlamentares que fazem parte aí dessa iniciativa para a criação dessa CPI, esses investimentos aconteceram mesmo após avisos feitos pelo Tribunal de Contas do Estado sobre movimentações suspeitas e também sobre riscos que esses investimentos poderiam causar, já que à época o Banco Master já estava sendo investigado por órgãos federais, como a Polícia Federal, que informou que esses investimentos, principalmente em relação ao Rio Previdência, podem afetar mais de 200 mil aposentados e pensionistas só aqui no Rio de Janeiro. Inclusive, Rio Previdência, que foi alvo de diversas mudanças recentemente após o governador em exercício, Ricardo Couto de Castro, iniciar aí uma série de alterações e nomeações, exonerações publicadas diariamente no Diário Oficial do Rio de Janeiro. Rio Previdência teve troca na diretoria e também em diversas comissões que fazem parte justamente da mesa diretora do órgão que regulamenta e também cuida dos aposentados e pensionistas do fundo, né, voltado para essas pessoas aqui no estado fluminense. Bom, agora a expectativa para a abertura oficial dessa CPI e também da composição dos parlamentares que vão fazer parte desse grupo que vai analisar esses investimentos na casa de 3 bilhões de reais.
Muito obrigado pelas informações. A gente continua acompanhando. Agora 6:16. A gente vai para Brasília nesse giro de reportagem aqui do Start TMC, os bastidores do Supremo Tribunal Federal. O ministro André Mendonça, então, adotando cautela em relação à possível colaboração, né, a delação premiada, que pode impactar a República. A gente sabe, envolvendo Daniel Vorcaro. Rafaela Soares ao vivo com a gente. Traz mais informações desse tema que repercute e é super polêmico. Bom dia, Rafa.
Bom dia, pessoal. Bom dia, ouvintes. Talvez esses documentos entregues pela defesa de Vorcaro sejam ali o prêmio que todo mundo quer ganhar. Deixou ali em segundo lugar até mesmo a Mega Sena, não só aqui em Brasília, mas também em todo o país. O que acontece agora? A defesa ela entregou uma proposta de delação premiada, mas ela ainda precisa ser validada pela PF, pela PGR. Só para a gente relembrar o nosso ouvinte, tanto a PF quanto a PGR já tinham ali rejeitado uma tentativa prévia da defesa de Vorcaro, porque eles consideraram que as informações não eram suficientes. Então, no dia 5, na terça-feira, a defesa anexou arquivos para tentar completar essa delação que agora vai ser analisada. O que acontece a partir de agora? A PF ela vai cruzar informações que eles obtiveram com os celulares, documentos apreendidos, principalmente ali na nuvem, para ver se as informações que Vorcaro ofereceu, né, colocou lá nos documentos, batem com os fatos encontrados pela PF, porque a gente lembra que não é só delatar, você tem que provar o que você está falando. Então, caso a PF e a PGR entendam que há consistência nas informações, começam então as negociações sobre os termos do acordo, ali incluindo possíveis benefícios e a devolução de valores desviados. O STF já falou que só concordaria com uma delação caso todos os valores, ou seja, o valor integral desviado, fosse devolvido. Depois disso, o Vorcaro vai prestar alguns depoimentos formais e apresentar provas complementares. Se tudo acertado, segue para o STF. Se receber o aval do ministro relator, que é o André Mendonça, aí sim a delação vai estar firmada.
Muito obrigado pelas informações, Rafaela Soares, então, em Brasília. E a gente continua aqui movimentando a nossa reportagem no Start TMC. 6:18.
E agora a gente vai falar que o Tribunal Superior Eleitoral reforçou o prazo para regularizar o título de eleitor. E aí esse prazo terminou ontem, né, quarta-feira. E a partir de hoje o cadastro eleitoral está fechado para a organização das eleições de 2026. Vamos com a Carol Oliveira, direto do Recife, com esse assunto. Bom dia, Carol.
Bom dia, Fernanda, Tebas e a todos que nos acompanham nesse exato momento. Tem uma notícia para você que acabou deixando para a última hora e infelizmente perdeu o prazo, tá? Tem uma péssima notícia, na verdade. Quem fez, fez. Quem não fez, não faz mais. Porque o Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco realmente finalizou o período de cadastro eleitoral para as eleições desse ano ontem, tá? Nessa última quarta-feira. Segundo o balanço parcial, foram realizados mais de 1 milhão de atendimentos em todo o estado, desde novembro de 2024 até ontem. No acumulado geral, os serviços mais demandados foram as atualizações cadastrais, que inclui a coleta da biometria. Mas agora eu quero saber de vocês, está todo mundo aí em São Paulo regularizado com a Justiça Eleitoral para poder votar esse ano, né? Ninguém perdeu o prazo, não.
A gente vai exercer ali o nosso direito de cidadão. Aqui tá tudo organizadinho, viu, Carol? E você, tá tudo organizadinha também?
Tudo organizado, regularizei tudo dentro do prazo e com certeza em outubro a gente se encontra nas eleições de 2026.
Obrigada, Carol Oliveira. Ótimo trabalho para você. 6:19.
E a gente continua então girando, vamos pro Paraná, TMC Paraná, né? Encerrando, portanto, a série especial de sabatinas com os principais candidatos, pré-candidatos na realidade, ao governo do estado. Sandro Alex, então, o último a ser entrevistado, Leonardo Gomes em Curitiba, tem as informações. Bom dia, Léo.
Bom dia a todos. Pré-candidato da situação, pré-candidato de Ratinho Júnior, atual governador, que ao ser questionado pela nossa equipe de jornalistas aqui em Curitiba, disse que nunca foi base do presidente Lula e que a vitória de Bolsonaro em 2018 e 2022 no Paraná se deve à campanha local, articulada por ele e pelo governador Ratinho Júnior. Veja.
Na oposição ao governo federal. Nós tivemos uma linha de oposição. Eu fui parlamentar ao longo dos meus anos com uma opinião de muita clareza. Tem uma linha de oposição. Eu entendo que nós deveríamos ter um outro caminho para o Brasil. Eu sempre tive uma linha de oposição. O Caiado, ele trabalhou comigo desde 2011. Nós éramos em 40 parlamentares na oposição contra 400 do PT. Eu acho que ele é um bom nome e ele faz parte do quadro da direita para a discussão política. Mas é de conhecimento de todos que eu sempre tive um relacionamento de amizade com o presidente Jair Bolsonaro. Desde que ele era pré-candidato, eram poucos parlamentares que o apoiaram. E todo mundo sabe que eu estive nos sinaleiros do Paraná pedindo o voto a ele. E na última eleição, nós, eu e o Ratinho, com todo um time, fomos decisivos para que ele tivesse uma grande margem de votos aqui no estado do Paraná.
Além de Sandro Alex, a TMC Paraná já ouviu Rafael Greca, Sérgio Moro e também Requião Filho. Todas as entrevistas estão disponíveis no nosso YouTube, o TMC News BR, e hoje às 10h30 da manhã será exibida esta última com Sandro Alex.
Então, tá certo. Muito obrigada por todas as suas informações. Bom trabalho para você e equipe. Agora, 6h22, a Polícia Federal pretende ouvir mulheres que teriam participado de eventos ligados a um empresário investigado em um caso de grande repercussão. A movimentação ocorre após a defesa apresentar uma proposta de colaboração premiada às autoridades. Beatriz Gimenez já está ao vivo aqui no estúdio. Conta pra gente. Bom dia, Beatriz.
Bom dia, Bia. Bom dia. Exatamente, gente. A polícia tem avançado com as apurações do Banco Master e agora que eu ouvi mulheres que participaram de festas promovidas pelo ex-banqueiro Daniel Vercaro, o fundador do banco. A iniciativa foi motivada pelas mensagens obtidas na investigação, as quais indicam que as festas e os eventos eram usadas por Vercaro para se aproximar das autoridades. Os investigadores ainda tentam identificar quem são essas mulheres, que até o que se sabe no momento incluem estrangeiras que estão sendo consideradas como vítimas no caso. Com esses depoimentos, a intenção é verificar se havia uma rede estruturada de exploração sexual associada à presença dessas mulheres durante os encontros. E ressalvando que essa nova frente da investigação é conduzida de forma independente da apuração principal, que tem foco aí nas fraudes financeiras. A defesa do Daniel Vercaro foi procurada, mas não se manifestou até o momento.
Muito obrigado pelas informações, a repórter Beatriz Gimenez, portanto, aqui no Start TMC. 6h23, Transamérica, agora é TMC, quem escuta sabe.
Transamérica, agora é TMC, quem escuta sabe. Transamérica, TMC. Transamérica, agora é TMC, Curitiba 100.3. No aplicativo TMC e no YouTube, arroba TMC News BR.
Corre TMC, todos melhoram correndo. Dicas para quem quer começar e inspiração para se superar. Sábado às 6h, quem escuta sabe. TMC.
Uma excelente manhã, começo de dia, ou eu diria final de madrugada, para você que tá com a gente aqui na TMC em 100.3, neste dia 7 de maio de 2026. Vamos de notícia, vamos de informação, vamos de prestação de serviço. Afinal de contas, a TMC está aqui todos os dias e a toda hora, justamente para isso, para fazer diferença no teu dia e principalmente quando começa o dia, né? Ou para muita gente termina. Como assim termina, Léo? Muita gente está acompanhando a nossa programação no finalzinho já do plantão, porteiros, a gente também tem vigilantes, motoristas de aplicativo, taxistas, enfermeiros, por aí vai, né? Muita gente vai encerrar o plantão daqui a pouco às 7h, vai para casa descansar. É bom ter você com a gente aqui na TMC. Ao mesmo tempo, a grande maioria das pessoas neste momento acorda com a TMC ou já tá dirigindo, já tá circulando pela cidade em direção ao compromisso, em direção ao trabalho. Vamos juntos com notícia e informação. Eu sou Leonardo Gomes e te faço companhia com a atualização daquilo que importa para você nesta quinta-feira, hoje dia 7 de maio de 2026. O governo de Rondônia exonerou o tenente-coronel preso em flagrante no Paraná com mais de 300 ampolas de medicamentos emagrecedores irregulares. Davi Machado de Alencar ocupava o cargo de diretor executivo da Secretaria de Estado de Patrimônio e Regularização Fundiária. A Polícia Rodoviária Federal registrou até abril deste ano quase 1.900 denúncias de direção perigosa nas rodovias federais do Paraná. As denúncias recebidas pelo telefone 191, que é justamente, né, o Disque Denúncia da PRF, equivalem a 15,6 denúncias por dia, mais de 15 denúncias por dia nas estatísticas. O dado é impressionante, a gente vai destrinchar e vai trazer mais informações para você ao longo do dia. Além disso, a gente traz para você as últimas informações do setor policial e de uma briga daquelas no Aeroporto Internacional Afonso Pena entre taxistas e motoristas de aplicativo. Fazia tempo que eu não via isso. Eu me lembro que lá em 2014, quando o Uber chegou no Brasil, nós tínhamos essas brigas, esses confrontos mesmo. Porrada comia no Aeroporto Afonso Pena entre motoristas de aplicativo e taxistas. Fazia muito tempo, mas de 10 anos que eu não ouvia falar nisso, e teve imagens, mostram, foram feitos vídeos, foram feitos por testemunhas que mostram esse embate entre motoristas de aplicativo e taxistas. Segundo a Polícia Militar, a confusão foi controlada pela equipe de seguranças do aeroporto. No local, os agentes conversaram inicialmente com o motorista de aplicativo, que informou que foi abordado de forma agressiva pelos taxistas e que para se defender, pegou um banco e agrediu quem o ameaçou. A gente vai atrás da polícia, vai trazer mais detalhes dessa história que chama a atenção, vinda de São José dos Pinhais, na Grande Curitiba. Esses e outros destaques sempre por aqui em 100.3, sempre por aqui na TMC, que não cansa de te informar, não cansa de trazer as atualizações neste dia que começa frio, 15 graus, mas vai subir bastante a temperatura ao longo das próximas horas. Já já a gente traz a previsão do tempo completa, não só para hoje, mas também para esta sexta-feira. O tempo deve mudar a partir do final de semana. Pois é, bem quando a gente está descansando. Eu vou estar de folga esse final de semana, graças a Deus, depois de alguns dias aí, alguns finais de semana trabalhando. Mas provavelmente vai ser um final de semana para ficar em casa, né? Quando pode, apesar que eu vou trabalhar à noite. Mas enfim, por aí vai. Já já a gente traz a previsão do tempo completa e também falamos do trânsito, porque sim, o dia mal começou. Nem começou, na verdade, né? Ainda tá escuro. O nascer do sol tá previsto para as 6h45. Mas nesse momento já tem trânsito bastante carregado nas principais rodovias que cortam Curitiba e região metropolitana. A gente traz o alerta, inclusive das autoridades, Polícia Rodoviária Federal, e também trazemos as informações de momento do trânsito para você que está sintonizado com a gente e pode mandar sua mensagem para cá. O nosso WhatsApp está sempre à disposição: 419-9566-1003. 995-66-1003. Não esquece de colocar o 41 e pode salvar o nosso número aí, mandar sua mensagem para cá. Afinal de contas, a TMC está ao vivo a toda hora e trazendo sempre muita informação. Agora 6h28, 6h28.
Start TMC. Quem escuta sabe.
6h29, você está no Start TMC e você está interagindo com a gente aqui no Start TMC. Tem muitas mensagens aqui no YouTube, no arroba TMC NewsBR, mensagens aqui de bom dia e mensagens também falando que o pessoal está esperando os comentários e as análises de Bruno Risi. Calma que ele vai chegar com tudo. Mas deixa eu falar aqui o bom dia de Paulo César Andrade, de Brasília, e também do André Luiz Pacheco, do Rio de Janeiro. E temos o Augusto Fonseca, de Belo Horizonte. Olha, bastante gente em peso aqui de todas as regiões participando conosco. Tem o Gustavo Henrique Martins, de Curitiba. João Pedro Cavalcante, do Recife. Rodrigo Ferreira Lima, também do Recife, também ansioso para saber o que é esse tal de I love you de Trump. Mas a gente vai falar disso, mas também da viagem, da importância dessa viagem de Lula aos Estados Unidos, mas tem muito mais mensagem.
Tem muitas mensagens mesmo. O Heitor Valença, que é da região do Recife, mandando mensagem da Grande Recife, mandando aqui um bom dia a Fernanda e Tebas. Ele até emenda uma pergunta ao Bruno Rizzi sobre o Trump aqui. Rapidamente, Rizzi, antes da gente girar a nossa reportagem, pergunta o nosso ouvinte, o Heitor, lá então, do Recife. A situação envolvendo Ramagem e Eduardo Bolsonaro impacta como o encontro do Lula com o Trump? Pergunta o Heitor aqui no nosso WhatsApp.
Heitor, não é o foco, tá? Heitor e nosso ouvinte aqui, esse não é o foco da conversa, não deve ter impacto nenhum, isso deve estar num plano mais amplo ali das relações entre os dois países, mas no espectro muito mais diplomático a nível global do que entrando especificamente no caso do Alexandre Ramagem, que foi preso, depois foi solto e vai ser deportado ou não vai, aquela discussão que aconteceu lá naquele momento, enfim, não é pauta prioritária, não é um dos pontos que Lula quer trazer e provavelmente Trump também nem esteja muito a par do que está acontecendo nesse sentido, especificamente desse caso. Então, não é um papo esperado, mas claro que pode surgir, mas não deve surgir, não deve impactar e nem é a intenção.
É, o presidente dos Estados Unidos, né, também está, obviamente, bastante interessado nas questões dos Estados Unidos, né, domésticas.
Exato, exato. A gente acaba dando uma importância maior, porque, claro, envolve o nosso país aqui, envolve o Brasil, então essas questões, digamos, a nível global, essas questões secundárias, elas acabam trazendo muito menos relevância para uma discussão entre dois presidentes ali. Outro ponto também que teve bastante questionamento foi Flávio estar nos Estados Unidos na mesma semana, mas claro, a gente tem a questão de Eduardo Bolsonaro, seu irmão, que mora lá, já é a quarta visita de Flávio, houve algumas especulações ali a respeito disso, mas vida que segue, tem nada a ver com o encontro, cada um fazendo a sua agenda ali.
E a gente vai falar mais. Agora, 6:32.
Eleições 2026 na TMC.
6:32, a nova pesquisa Genial Quest, divulgada nesta quarta-feira, traz um retrato atualizado da disputa presidencial em Minas Gerais para 2026. O levantamento aponta o presidente Lula na liderança das intenções de voto no estado, seguido por Flávio Bolsonaro com Romeu Zema na terceira posição. Os detalhes com André Rocha, direto de Brasília. Bom dia.
Minas.
Bom dia, direto de Minas, Fernanda. Perdão. Não, sem problemas. Bom dia, Fernanda. Bom dia, Rafael. Pois é, Minas Gerais é o estado considerado pêndulo, né? Quem ganha em Minas desde a redemocratização ganha em todo o Brasil. Por isso que o Lula quer tanto ter um palanque, quer tanto ter Rodrigo Pacheco, que nós trouxemos a informação com exclusividade que não vai ser candidato ao governo de Minas. E vamos lá, vamos aos dados. O Lula aqui em Minas Gerais tem 33% das intenções de voto. O Flávio Bolsonaro tem 27%, Flávio Bolsonaro do PL, e o ex-governador Romeu Zema tem 11%. O que chama a atenção é que, por exemplo, Ronaldo Caiado em Goiás, ele é líder com mais de 30%, né? O estado dele aqui não, Zema fica em terceiro lugar, né? Nas intenções de voto, portanto, para Minas Gerais, o próprio Ronaldo Caiado fica com 2%, enquanto o Renan Santos, ele aparece com 1%. Renan Santos, que é do partido Missão. Quando a gente fala do segundo turno, aí fica mais apertado, né? Porque toda a direita, por exemplo, vai para Romeu Zema, né? O Lula, ele fica, né, com 37% das intenções de voto e o ex-governador 38% das intenções de voto. Portanto, muito apertado, muita água vai rolar debaixo dessa ponte, mas Minas Gerais é fundamental para se eleger o presidente da República, é o segundo maior colégio eleitoral do Brasil.
André, bom dia, Bruno Rizzi aqui de São Paulo, obrigado aí pelas informações, pelos dados. Até rapidamente um comentário aqui em cima das informações muito interessantes que você trouxe. Eu estava olhando aqui que em Minas Gerais a situação ela é até mais favorável para Lula ao longo do tempo, né? Se a gente olha ali em 2018,
O Haddad, no segundo turno, acabou perdendo para Bolsonaro por 16 pontos percentuais. Em 2022, Lula acabou ficando ali com 50% e Jair 50% no arredondamento ali de segundo turno, meio a meio nessa questão. E agora, nas pesquisas da Quest, ontem, olhando Minas Gerais para o espectro nacional, Lula ganha ali 2 pontinhos, fica 52 a 48. Claro que fica na margem de erro ali, mas, de certa forma, positivo ali para o Palácio do Planalto. Foi até uma informação que eu tive de algumas fontes que eu conversei ontem. Pelo menos mantendo estável já é muito importante para Minas Gerais, manter estável é muito importante para o atual incumbente, para o presidente Lula. Mas além disso, André, além desses números, além desses dados, além de muita análise que a gente tem para desmembrar, esse cenário político aí em Minas Gerais, ele ganhou mais um movimento bastante importante ontem, né? Teve um partido que lançou pré-candidatura à presidência num evento realizado aí em BH. Conta pra gente como é que foi esse lançamento, qual o peso político desse ato aí em BH, na capital mineira, nesse estado tão importante para as eleições.
Pois é, inclusive nossa equipe esteve presente nesse lançamento que aconteceu na maior casa de shows de Belo Horizonte. Aproximadamente 4 mil pessoas participaram do lançamento. O Partido Avante, ele tem sede nacional aqui em Belo Horizonte, é o único partido hoje que tem sede nacional fora de Brasília, e o lançamento foi da pré-candidatura do escritor, do psiquiatra Augusto Cury. Ele que se diz uma alternativa à polarização, diz que quer cuidar da saúde mental do brasileiro. Augusto Cury, que é muito conhecido por best-seller, ele já vendeu mais de 40 milhões de cópias, sempre falando sobre ansiedade, falando sobre temas relacionados à psiquiatria. Ele, para que vocês possam ter uma ideia do peso do Augusto Cury, ele foi o escritor que mais vendeu na última década. Vendeu mais, por exemplo, que Paulo Coelho, que é o escritor mais conhecido em todo o mundo. O Augusto Cury, portanto, fez esse lançamento com 4 mil pessoas participando nessa casa de shows, teve música, teve banda de forró, e no discurso ele disse exatamente isso, que ele quer cuidar do povo brasileiro, que ele quer ser uma alternativa ao bolsonarismo e ao petismo. Nós falamos dessa pesquisa Quest e o Augusto Cury ainda nem aparece na pesquisa. Mas também mais um dado, hoje nós vamos fazer uma entrevista exclusiva com ele aqui em Belo Horizonte, e vamos trazer todos, né, os dados, vamos trazer todas as propostas do Augusto Cury, que, por exemplo, quer tornar o país o mais empreendedor do mundo, quer fazer 10 mil escolas de empreendedorismo por todo o Brasil.
Obrigado, André. Excelentes informações aí. Então, hoje uma entrevista exclusiva aí com Augusto Cury. A gente vai acompanhar por aqui. E ao longo dos semanas, meses e esse ano, a gente vai bater muita bola ainda sobre a eleição. Minas Gerais, um tanto quanto animado sempre para as urnas. Então, muito obrigado, André.
Abraço.
E agora, 6:38, a gente ainda falando de pesquisa Genial Quest. Porém, agora a gente vai para eleições presidenciáveis, que mostram um cenário de segundo turno fragmentado, com vantagem de Flávio Bolsonaro sobre Lula em estados do Sul, Sudeste e Centro-Oeste, como Rio Grande do Sul, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro e Goiás. Lula mantém força no Nordeste, liderando com folga na Bahia, Pernambuco e Ceará, além de aparecer à frente do Pará e empate técnico em Minas Gerais. Nos cenários contra Romeu Zema e Ronaldo Caiado, o quadro é mais equilibrado, com empates técnicos em estados-chave, como São Paulo e Minas Gerais, e vantagem regional para cada candidato.
Exatamente, é um cenário bem interessante. Eu vou aproveitar então aqui e vou te perguntar, Bruno Rizzi, né? A gente observa então com ponto e contraponto, a força do presidente Lula no Nordeste, né? Realmente isso é, as pesquisas mostram com bastante clareza, mas também um avanço importante do Flávio Bolsonaro na região Sul, Sudeste, Centro-Oeste também, né? E aí te pergunto, né? Essa força no caso do Lula no Nordeste é suficiente para garantir a vantagem decisiva no segundo turno? E por outro lado, esse avanço do Flávio Bolsonaro também pode fazer com que ele passe o presidente Lula nas pesquisas por conta da força na região Sudeste?
Excelentes pontos para a gente desmembrar aqui, Tebas, até porque quando a gente olha os estados separadamente é sempre muito bacana. Se a gente olha as pesquisas a nível nacional, no geral, mostrando alguma estabilidade, até uma certa monotonia nos resultados, quando a gente olha essa disputa independentemente ali em cada estado, a gente vê que está longe de ter uma monotonia e até um cenário ali, uma mesmice, como a gente tem visto ali em números. Então tem muito movimento que no final das contas é muito interessante. Eu quero destacar primeiramente que tem 5 estados que são fundamentais na visão do Palácio do Planalto, na visão do presidente Lula, que é a Bahia. A vantagem na Bahia, ela supera a vantagem da oposição em toda a região Sul, por exemplo. Né? Então só a Bahia tem um peso extremamente relevante, mesmo então com o avanço ali na região Sul, continua sendo muito positivo. Apesar de que nas pesquisas de ontem, a gente viu ali um cenário no Rio Grande do Sul que seria capaz de trazer um fôlego, se comparar ali as pesquisas às urnas em 2022... um cenário ali de um ganho, um respiro interessante para Flávio Bolsonaro, até em comparação ao que seu pai Jair teve. Mas além da Bahia, a gente tem também o Ceará e o Pernambuco, que são estados extremamente relevantes, Maranhão e Piauí, que são pequenos em termos de colégio eleitoral, mas que o Lula tem uma vantagem tão grande e tão sólida que acaba conseguindo trazer importantes votos para essa sustentação. Então a gente tem um cenário muito interessante, muito rico de informações aqui para a gente olhar. Na Bahia, que eu citei, Lula tem 71% dos votos. Isso é praticamente a mesma coisa que teve ali em 2022, mais ou menos a mesma coisa que teve em 2018. Então é um estado que tem uma certa estabilidade ao longo do tempo, desde 2018.
Como você fala,
está
calcificado.
É, exatamente, exatamente. Bahia está calcificado, apesar de que a calcificação no Brasil, ela tem os polos, de certa forma, equilibrados, né? Uhum. Na Bahia tem essa calcificação, mas com equilíbrio até desigual. Então, ao longo do tempo, existe uma pequena perda ali do Partido dos Trabalhadores em geral, até porque em 2018 a gente estava olhando para Fernando Haddad, mas ela vem de uma diferença ali que começou o percentual de votos do PT era 73%, em 22 foi 72% e agora as pesquisas mostraram 71%, mas na margem de erro está bem empatado. Então também, além de Minas Gerais, que eu comentei aqui com o André Rocha, que foi um resultado de certa forma com otimismo para o presidente Lula, a Bahia também, porque a estabilidade, lembrando, é favorável para o presidente Lula. Afinal, as eleições de 2022, as urnas em 2022 nos mostraram que Lula venceu. Então, se ele mantiver tudo no mesmo patamar, ele tem essa chance de vitória. Então, muita coisa pra gente olhar. Porém, Rio Grande do Sul, atenção, foi muito relevante para Flávio Bolsonaro. Ele deve explorar esse estado.
6:43. Transamérica agora é TMC. Quem escuta sabe.
Quem escuta cresce. Quem escuta, sabe. Transamérica, TMC.
Curitiba, ouve a TMC. Curitiba, sintoniza 100.3. Link TMC, o nacional que afeta o local. De segunda a sexta, 3 da tarde. Quem escuta, sabe. TMC. Internet.
internet, as notícias circulam em alta velocidade. Política, cultura, economia. No Trend das 11, a informação chega no ritmo certo. O que está em destaque, o que é mais buscado, comentado e compartilhado, a gente reúne aqui no Trend das 11. As notícias mais lidas e que importam pra você. De segunda a sexta, às 11 da manhã. Transamérica.
Curitiba com um começo de dia gelado, friozinho, 15 graus neste momento nos termômetros e a sensação térmica é a mesma. A máxima prevista para hoje é de 25 graus, ou seja, nós devemos ter mais uma vez uma tarde quente. A temperatura agora está em 15, vai subir pelo menos 10 graus, pode subir até 11, porque a sensação térmica certamente durante a tarde pode chegar a 26, 27 graus, já que o sol vai brilhar de forma bastante intensa. É, o sol deve brilhar bastante aqui na capital paranaense ao longo das próximas horas. Inclusive, o sol já indica que deve brilhar bastante agora cedinho. Nesse momento, ele está aparecendo bastante, os raios do sol no horizonte. O nascer do sol está previsto para agora, 6:45 da manhã. Então, realmente, o sol já começa a aparecer no pilarzinho onde ficam os estúdios da TMC, na companhia de pouquíssimas nuvens. A tendência é que tenhamos um céu de brigadeiro mais uma vez, aquele céu azulzinho, bonitão, limpinho. Aí fica um alerta para a umidade relativa do ar, que vai ficar extremamente baixa, cerca de 49-50% durante a tarde. Ou seja, é importante tomar bastante água, filtro solar, principalmente se você estiver exposto ao sol. Amanhã deve ser um dia parecido com o de hoje. A máxima prevista é de 24 graus, sensação térmica entre 25 e 26, a mínima é de 18, ou seja, amanhã, o período da manhã não deve ser tão gelado assim. Amanhã deve ser um dia quente e também agradável. Já a partir de sábado, o tempo vira, nós devemos ter chuva e baixas temperaturas. Para a semana que vem, prepare-se, porque a gente deve ter dias muito gelados e possibilidade de geada. Vamos de informação do trânsito para você, motorista que circula pelas principais ruas e avenidas aqui de Curitiba. A gente traz informação para você que está nesse momento nas principais rodovias que cortam a região. BR-116 entre Curitiba e Fazenda Rio Grande, com trânsito bastante intenso e neblina. Em alguns pontos, neblina, o que naturalmente prejudica e muito a visibilidade do motorista nos dois sentidos, tanto para quem vai para Fazenda Rio Grande quanto para quem vai para Curitiba. Claro que o trânsito é muito maior em direção à capital paranaense, já na altura da Plastilite, ou seja, ali no finalzinho, né? Quase na saída, já na saída, na verdade, de Fazenda Rio Grande, sentido Curitiba, antes do Rio Iguaçu, o motorista encontra trânsito extremamente carregado. Trânsito que começa a fluir um pouco melhor quando chega ali na região do Campo de Santana, mas complica mais uma vez na região da Ceasa, no entroncamento com o Contorno Leste. Não há registro de acidentes ou incidentes, mas sim trânsito bastante intenso. Linha Verde com trânsito movimentado no sentido norte. Para quem está no sul, na região do Pinheirinho, sentido norte da cidade, sentido Tarumã, sentido nesse momento, vai encontrar trânsito bastante intenso neste momento. É curioso porque o trânsito é lento para quem vai em direção ao norte pela Linha Verde e também para quem está na Linha Verde norte, sentido sul, região do Atuba, região do Bacaxiri nesse momento, próximo do Hospital Vita, no sentido sul de Curitiba, com trânsito bastante intenso. Atenção, motorista. A gente traz um alerta também para quem pega o Contorno Norte. O Contorno Norte está com vários pontos com bloqueios parciais por conta de obras de duplicação. O ponto que o motorista tem que ter mais atenção é nas proximidades de Santa Felicidade, perto do Parque Italiano, perto da Brasílio Cuma. O motorista encontra trânsito bastante intenso, cerca de 10 quilômetros de congestionamento. Não há registro de acidente, incidentes, mas sim trânsito intenso. O Contorno Norte tem vários pontos, portanto, com bloqueados, e além disso, a gente tem também as condições de tráfego, que são bastante pesadas no Contorno Norte, pista simples, em alguns pontos prejudicada por conta dessas obras. Agora 6:49.
TMC. Quem escuta, sabe.
6:49, estamos juntos, São Paulo, Brasília, Rio de Janeiro, Curitiba, Belo Horizonte, Recife e São Paulo, tem mensagem.
Tem mensagem sim, muitas mensagens chegando, você participa aqui com a gente, 11972211001, 11972211001, Start TMC no ar com a informação que importa pra você. Olha só, né, vamos ver aqui, o Samuel mandando mensagem, oi Tebas, Fernando, o Start virou companhia obrigatória das minhas manhãs aqui em São Paulo, por muito favor. Obrigado, valeu Samuel, por favor, muito obrigado. Também a Mirella Gouveia mandando mensagem no Recife, eu amo ouvir o Start cedo, bom dia Tebas, Fernanda e Bruno Rizzi, registrado aqui, muitas mensagens chegando, é impressionante, viu? Fernanda.
E agora chegou a hora dela, Lívia Braz. O presidente Lula está em Washington para uma agenda considerada estratégica na relação entre Brasil e Estados Unidos na manhã desta quinta-feira. Ele vai ter uma reunião de trabalho com o presidente norte-americano Donald Trump. Lívia Braz, a palavra é com você.
Bom dia. Oi, Fê, Rafa, Bruno, bom dia para vocês. Lívia. Presidente Lula já chegou aos Estados Unidos. A agenda dele de agora de manhã ainda não foi divulgada, viu? Acabei de atualizar aqui, ainda não foi divulgada pra gente, mas reunião com o Trump deve ser breve, está prevista para acontecer no horário do almoço, entre meio-dia e meio-dia e 45, horário aqui de Brasília. Segundo uma apuração do nosso colunista Igor Damasceno, está previsto um almoço que está sendo organizado aí pela Casa Branca e logo depois desse almoço vai ter uma declaração, então, à imprensa. E pelo tempo de duração que a gente deve ter aí desse encontro, né, mais ou menos 45 minutos, deve ser um encontro menos formal do que a gente está acostumado a ver entre chefes de Estado, deve ser mais uma conversa informal. Bom, Bruno falou dos temas, né, que ele ia adiantar os temas que devem ser debatidos aí, né, nesse encontro entre o presidente Lula e o presidente Trump. Nessa conversa, eles devem falar, né, sobre os ataques ao PIX, que vem sendo alvo de uma forte pressão comercial desde o ano passado, né, justamente por parte das grandes empresas de cartões de crédito. Também deve ser debatida a questão da segurança, né? Lula deve tentar demover a ideia de que as facções criminosas aqui do Brasil, Comando Vermelho, PCC, se enquadrem como organizações terroristas internacionais. Esse deve ser um tema delicado de ser tratado aí, mas deve ter sim entrar em pauta aí dentro dessa conversa. Tem ainda a questão dos minerais críticos e terras raras e, claro, os últimos conflitos, né, que os Estados Unidos vêm participando e que têm sido alvo frequente de críticas por parte do presidente Lula. Tudo isso também deve ser debatido ao longo desse encontro. Então, a gente fica aí com a expectativa dessa declaração à imprensa, que deve acontecer logo depois do almoço. Então, a gente tem a expectativa de que isso aconteça aí por volta de 1 da tarde.
Muito bom, muito obrigado pelas informações, Lívia Braz, de fato vai ser um encontro muito importante, essa expectativa e as informações que ela trouxe. E Bruno Rizzi, então, a gente observa até com base nas informações da Lívia, são, né, ponto e contraponto aqui. Por um lado, muita gente avalia que esse encontro pode fortalecer o Brasil por conta da posição internacional, pode ser benéfico para o presidente Lula, mas um contraponto também à situação recente do governo, vindo de uma semana muito ruim, se isso pode impactar por conta das derrotas no Congresso Nacional.
Perfeito, Tebas. Enquanto todo mundo olha para essa reunião aqui no Brasil com esse view, com essa visão política e eleitoral, na verdade Lula e Trump estão olhando completamente pelo lado de soberania nacional, os campos econômico e tecnológico. Né? Então essa questão do desgaste recente político aqui não é pauta e não deve impactar. Até existe contraponto também de que Lula indo e conversando com o Trump numa boa pode perder o inimigo, que era algo favorável ter esse inimigo. Enfim, são muitas discussões, mas além do que a Lívia trouxe ali pra gente muito bem sobre os temas que Donald Trump deve tratar, a questão também das sanções comerciais a produtos brasileiros é outra coisa que deve entrar em foco. Eu quero trazer um destaque aqui para a questão das terras raras, porque esse debate ele acabou sendo até muito explorado essa semana. Ontem mesmo na Câmara teve uma discussão longa a respeito do tema, foi até aprovado ali um fundo garantidor em relação a isso. É um tema que, enfim, dá para explorar aí amanhã a gente pode conversar um pouco mais sobre isso, mas dado é que Lula queria ter essa segurança da operação e desse tema aqui no Brasil com mais assertividade para tratar isso, porque o Brasil hoje concentra as maiores reservas do mundo depois da China. Então, o Brasil tem essa relevância, tem essa preocupação, mas ainda tem muita limitação. E a limitação se baseia em questão de tecnologia e de capital para explorar esse potencial, né? Eu até conversei com algumas pessoas em Brasília e também alguns especialistas no setor aí, na parte de minerais mais especificamente. O governo brasileiro, ele está aberto a investimentos dos Estados Unidos, mas tem algumas ressalvas em quanto a isso, né? O Brasil procura e tenta evitar qualquer tipo de dependência ou de monopólio estrangeiro, né? Ao mesmo tempo, o Brasil quer garantir que ele participe de etapas mais avançadas dessa cadeia produtiva e não fique restrito ao papel de simples exportador de matéria-prima. Então, dado que esses minerais críticos e estratégicos são cobiçados aí pela indústria e pela diplomacia mundial, né? Só um destaque final aqui para a gente encerrar. Dentre esses minerais críticos e estratégicos, o destaque vai para os chamados terras raras, né? Então a gente ouve essas nomenclaturas aí. As terras raras, um grupo ali de 17 elementos químicos que são muito importantes para veículo elétrico, turbina, painel solar, semicondutor. Então, por isso o interesse tão grande, a relevância do tema, e isso vai ser amplamente discutido.
Bom, muito bom, Bruno Rizzi. E olha, vai ser o principal assunto do dia. A gente vai falar muito sobre esse encontro de Lula e Trump ainda ao longo da nossa programação. Vamos falar de esporte agora no Start TMC. Gustavo Soler ao vivo com a gente, nesses acréscimos já do Start TMC. Soler, meu amigo, que jogo ontem do Corinthians e do Fluminense também, né? Empates nos acréscimos, tanto o Fluminense como o Corinthians. Bom dia, Soler.
Tudo bom, Tebas? Bom dia para você, para Fernanda, todo mundo que nos acompanha aqui no Start TMC. Antes da gente falar dos jogos, né, uma informação importante com relação à Copa Libertadores e à Copa Sul-Americana, porque ontem a FIFA autorizou que a Conmebol pudesse liberar todos os jogadores que forem convocados para a Copa do Mundo para disputarem as últimas rodadas das competições sul-americanas, e com isso os clubes não serão prejudicados, já que as rodadas vão acontecer entre os dias 24 e 28 de maio, as datas que já seriam entregues para a própria FIFA, para que os jogadores se apresentem nas listas de convocados das suas respectivas seleções. E ontem, já nos acréscimos, né, na reta final do jogo, o Corinthians buscou empate contra o Santa Fé, jogando na altitude da Colômbia, conseguiu ficar no empate por 1-1, e com isso já praticamente garantindo vaga para as oitavas de final. Diferentemente do Fluminense, que foi buscar um empate contra o Rivadavia, o Fluminense continua sendo lanterna do seu grupo na Libertadores, mas com esse empate ainda sonha, apesar de muito complicada a situação, com uma vaga na próxima fase da Libertadores. O Cruzeiro também ficou no empate, 0-0 ontem contra a Católica, jogando fora de casa, e na Sul-Americana os dois brasileiros conseguiram vencer, né? O Vasco da Gama de virada bateu o Audax Italiano por 2-1, jogando fora de casa, e no Nilton Santos, a equipe do Botafogo venceu o Racing também pelo placar de 2-1. E ontem conhecemos, né, os finalistas da Liga dos Campeões da Europa, da Champions League. O Paris Saint-Germain, pelo segundo ano consecutivo, chega à final, tem o seu segundo título de Liga dos Campeões da Europa, ficou no empate por 1-1 contra o Bayern de Munique, jogando na Alemanha. No primeiro jogo, tinha vencido já por 5-4 em Paris. Então agora Paris Saint-Germain e Arsenal se enfrentam no dia 30 na Hungria, em Budapeste, pela final da Liga dos Campeões da Europa, com provavelmente 3 jogadores que serão convocados por Carlo Ancelotti: Gabriel Magalhães e Gabriel Martinelli pelo Arsenal, além do Marquinhos pelo Paris Saint-Germain.
Gustavo Soler, valeu. 6:58 e hoje tem sobremesa com Carol Roberto, que interpreta Tina Turner, e o Start TMC fica por aqui. Muito obrigada. Agora vem TMC 360 com Joana Trepto e Felipe Bueno.
Valeu.
Start TMC. Quem escuta sabe.
É ano de Copa do Mundo e na TMC a Copa vai muito além do jogo.
Além dos 90 minutos.
Além do lance.
Além do resultado.
Você sabe na TMC.
que vem antes, durante e depois.
É transmissão com emoção. É fato com detalhes.
É em cima do lance. TMC é muito além do jogo. Pra você saber tudo e ganhar qualquer discussão com a sua galera.
Antes da bola rolar, você entra no clima com a TMC. E depois da bola, segue no papo.
É prorrogação de emoção sem.
Copa do Mundo na TMC é muito além do jogo.
TMC 360. Traduzindo, muito completo. Passa por tudo. Quem escuta sabe.
7 horas da manhã, muito bom dia. Meu nome é Joana Trepto. Estou aqui com o Felipe Bueno no TMC 360. Bom dia para você que já estava acompanhando a TMC. Bom dia para você que chega agora. Uma ótima quinta-feira para todo mundo. Vamos juntos para mais 3 horinhas de noticiário com muita informação, prestação de serviço e tudo mais. Felipe, pronto?
Joana Trepto, bom dia. Bom dia para você.